Os pilares do pátio do tabernáculo. Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 19. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento, e 50 de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido. E as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Aqui falarei sobre os pilares, as cortinas de linho fino, as faixas, os ganchos, as bases de bronze e as estacas de bronze no pátio do tabernáculo mencionados neste texto. O lugar onde Deus habita, é chamado de tabernáculo, e o tamanho do tabernáculo, incluindo o pátio, é de cerca de 45 metros de norte a sul e cerca de 22,5 metros de leste a oeste. O tabernáculo é uma casa pequena com seu teto coberto por cortinas e seu tamanho é bastante reduzido. Por outro lado, o pátio do tabernáculo é amplo como um campo de esportes. A altura dos pilares da cerca ao redor do pátio do tabernáculo é de 2,25 metros em todos os lados. E eles ergueram 60 pilares de madeira e penduraram pano branco em todos os lados para fazer a cerca do pátio do tabernáculo. Essa cerca era composta por pilares de madeira, capitéis de prata e bases de bronze. E eles fizeram dois ganchos de prata nos capitéis de prata e usaram longas faixas de prata para segurar esses pilares para que não caíssem. Para segurar esses pilares para que não caíssem, estacas de bronze foram cravadas no chão e ganchos de prata e argolas de prata foram conectados a elas para firmar os pilares. Os pilares eram feitos de madeira e um pano branco de linho fino foi pendurado ao redor dos 60 pilares. Que significado espiritual os pilares do tabernáculo nos dão? O que os pilares do átrio do tabernáculo nos dizem? Isso também nos diz como Jesus Cristo salvou cada um de nós dos pecados do mundo. E os pilares de madeira do átrio do tabernáculo falam de você e de mim, isto é, das pessoas. O que as bases de bronze sobre os pilares de madeira do átrio do tabernáculo nos dizem? Isso nos diz que as pessoas eram seres que não tinham escolha a não ser receber o julgamento pelo pecado, por causa de seu pecado. Mas foram salvas de todos esses pecados. Além disso, cobrir os pilares de madeira com capitéis de prata nos diz que ele deu a você e a mim o dom da salvação que salvou os pecadores do pecado, através do evangelho do fio azul, púrpura e carmesim. E o ato de conectar as faixas de prata aos capitéis de prata, prendendo-as às estacas de bronze com argolas de prata, fala do dom da remoção do pecado. Que você e eu éramos seres que não tínhamos escolha a não ser morrer por causa do pecado. Mas Nosso Senhor salvou aqueles que creem através do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido. Isto é, através do Evangelho da Salvação. Assim, os pilares do tabernáculo mostram a verdade de que o Senhor veio a esta terra, foi batizado por João, recebeu o julgamento pelo pecado com seu sangue precioso na cruz, foi sacrificado e nos salvou de todos os pecados. Mostrou o dom da remoção dos pecados, que o Senhor nos salvou completamente dos pecados e nos tornou o povo de Deus. Quando olhamos para a cortina estendida sobre os pilares de madeira no átrio deste tabernáculo, ela nos diz que o Senhor, para nos salvar dos pecados do mundo de uma vez por todas, através do fio azul, púrpura e carmesim, foi batizado e derramou seu sangue na cruz, e que ele salvou completamente os pecadores. Porque esta verdade que o tabernáculo mostra é tão certa, não posso deixar de ser grato e não posso deixar de pregá-la. As bases de bronze sob os pilares. Devemos ter fé que conhece e crê que as bases dos pilares de madeira, erguidos nesta cerca, são feitas de bronze. Os capitéis desses pilares de madeira eram todos cobertos de prata. Os colchetes de ligação eram colchetes de prata. E as faixas usadas na cerca do tabernáculo sustentavam os pilares de madeira de ambos os lados. Nós somos aqueles que nasceram com todos os pecados malignos em nossos corações, como maus pensamentos, homicídios, adultérios, inveja, contendas, roubos e loucura delirante que vem do coração humano, como dito no capítulo 7 de Marcos. Portanto, Deus nos diz que somos pessoas que não têm escolha a não ser viver cometendo pecados com tais pecados até morrermos. Mesmo que não o reconheçamos, não temos escolha. A não ser reconhecer que, na realidade, nossa natureza fundamental era tal que não tínhamos escolha a não ser receber o julgamento por causa do pecado. Os pilares do tabernáculo são feitos de madeira e as bases desses pilares são feitas de bronze. O bronze espiritualmente fala da punição pelo pecado, isto é, do julgamento. Portanto, as bases de bronze representam que não tínhamos escolha a não ser ir para o inferno por causa de nossos pecados. Mas o Senhor nos salvou do pecado através do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido. Porque o Senhor veio a esta terra e recebeu nossos pecados através do batismo que recebeu de João. Porque ele carregou nossos pecados através deste batismo, o Senhor levou os pecados do mundo e foi para a cruz e recebeu o julgamento de ser pregado. A prata, espiritualmente, representa a graça da expiação e da redenção. E os capitéis de prata dos pilares do tabernáculo mostram esta verdade, de que Jesus Cristo nos salvou através do batismo e do sangue da cruz. Ele nos salvou de todos os pecados assim. É muito gratificante. Éramos aqueles que não tinham escolha a não ser ir para o inferno por causa de nossos pecados. Mas esta salvação pela qual o Senhor nos livrou do pecado é a salvação mais preciosa, abençoada e valiosa do mundo. Só podemos curvar nossas cabeças e aceitar, crer e agradecer pelo Evangelho que nos salvou através do azul, púrpura e carmesim. Deus nos mostra, através dos materiais usados nos pilares do átrio do tabernáculo, que a salvação do Senhor é uma verdade tão certa. Todos os mistérios dos materiais relativos ao tabernáculo foram resolvidos através do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido. Sem o evangelho do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido, o mistério da salvação do pecado nunca poderá ser resolvido. Esta é a verdade. Todas as cópias do tabernáculo, incluindo a lei sacrificial, estão ocultas dentro do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido. Na verdade, você e eu éramos pessoas que não tinham escolha a não ser ir para o inferno por causa de nosso pecado fundamental diante de Deus. Honestamente, somos aqueles que cometem pecados diariamente, mas o Senhor removeu eternamente nossos pecados através do fio azul, púrpura e carmesim, e ao crer nesse dom da salvação, nos tornamos aqueles que receberam a remissão do pecado. Podemos nos tornar filhos de Deus porque Deus nos salvou completamente do pecado, nos fez seus filhos e nos aceitou como seus filhos. Não há outra maneira de nos tornarmos filhos de Deus que nascem de novo, exceto através da salvação que Deus realizou por meio do fio azul, púrpura e carmesim. Porque o Senhor salvou você e a mim do pecado, damos graças diante de Deus. Nós sempre nos julgamos em nosso próprio nível, que pecados cometemos ou não cometemos. Se esses pecados são grandes ou pequenos, pesando a gravidade dos pecados e esquecendo nossa própria natureza fundamental. Não somos pecadores porque cometemos certos pecados e pessoas mais ou menos boas porque não cometemos certos pecados. Mas, independentemente de tudo isso, somos aqueles que não tinham escolha a não ser ir para o inferno por causa de nosso próprio pecado. O Senhor nos salvou de todos os pecados através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido. O próprio Senhor veio na era do Novo Testamento, exatamente como prometeu nas Escrituras do Antigo Testamento. Foi batizado exatamente como a palavra dizia, para levar os pecados. Assumiu os pecados do mundo e foi para a cruz e derramou sangue para pagar o preço do sacrifício pelo pecado, salvando-nos assim de todos os pecados e dando essa salvação como um presente para você e para mim. Portanto, você e eu recebemos o dom da salvação de todos os pecados pela fé. Por que o pano branco é pendurado nos pilares do pátio do tabernáculo? Há um total de 60 pilares erguidos no pátio do tabernáculo, e um pano de linho fino branco é pendurado em todos esses pilares. A verdade da qual isso fala é que você e eu somos seres sujos, que foram contaminados por causa de nossos próprios pecados, e, portanto, somos seres que merecem receber o julgamento pelo pecado e ir para o inferno. Mas o Senhor lavou completamente tais pecados nossos, através do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. Em outras palavras, está falando da verdade de que Jesus foi batizado por João e lavou nossos pecados completamente de uma vez por todas. Quando Jesus veio a esta terra e foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus, e Jesus, que tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado na cruz para receber o julgamento pelo pecado, derramou todo o seu sangue e morreu. E ele ressuscitou da morte e se tornou o nosso Salvador vivo. Esse é precisamente o dom da salvação realizado através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido. E este é o dom perfeito da salvação e o amor do Senhor que lavou completamente você e eu de todos os pecados, tornando-nos sem mácula e sem falta, para que pudéssemos nos tornar o povo de Deus. O Senhor nos deu o dom da salvação e fez de nós que cremos o povo de Deus. O pano branco pendurado nos pilares do tabernáculo fala não apenas da santidade de Deus, mas também da santidade dos crentes. Portanto, se queremos nos tornar filhos de Deus, nós também devemos crer no fio azul, púrpura e escarlate, e ter todos os nossos pecados lavados para nos tornarmos santos. Deus diz: Sede santos, porque eu sou santo. Mas como podemos nos tornar santos através de nossas obras? Porque não podemos deixar de cometer pecados. Por mais que tentemos, não podemos nos tornar santos através de nossos próprios esforços. Nosso Senhor salvou completamente a você e a mim, através do fio azul, fio púrpura, fio escarlate e do linho fino retorcido. Assim você e eu nos tornamos completamente o povo de Deus. A única maneira de nos tornarmos santos de todos os pecados é crer no Evangelho de Deus. Não há outra maneira. Estacas de bronze, cravadas na areia. Estacas de bronze são cravadas nas extremidades das faixas de prata que sustentam os pilares da cerca do pátio do tabernáculo de ambos os lados. Ambas as extremidades das faixas são conectadas a estacas de bronze e capitéis de prata. E isso representa que somos aqueles que não tinham escolha a não ser receber o julgamento e ir para o inferno por causa de nossos pecados, mas Deus nos deu o dom da salvação que nos capacita a receber a salvação do pecado, tornando-nos o povo santo de Deus. Porque Deus nos fez seu povo santo através de tal graça da salvação, nós realmente não podemos deixar de louvar a Deus e não podemos deixar de ser gratos pela graça que Deus nos concedeu. Além disso, através desta palavra da verdade, do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido, não podemos deixar de não apenas crer e louvar a Deus, mas também pregar. Existe realmente um dia em que não cometemos pecado, nem mesmo por um dia? Não existe. Mesmo aqueles que creem na palavra de Deus e nascem de novo pela graça também cometem pecados. Se alguém é minimamente agressivo conosco e não favorável, nós os amaldiçoamos e odiamos. Porque não podemos simplesmente dizer àqueles que interferem na obra de Deus e se opõem à palavra de Deus para serem abençoados e viverem bem. Se há alguém que prejudica os servos ou santos de Deus, mesmo que um pouco, não podemos suportar e devemos derramar nossa raiva para nos sentirmos satisfeitos. Mas fazer isso é realmente a coisa certa? Não é certo, mas como diz o ditado, o braço se dobra para dentro, então agimos dessa maneira porque é assim que somos feitos. Mesmo que sejamos falhos, estamos bem entre nós, mas os pecadores que rejeitam o Evangelho, e não tem nada a ver com os justos. E aqueles que se opõem ao Evangelho merecem receber o castigo do inferno. Deus também faz tal julgamento. Ele diz que aqueles que não aceitam o amor de Deus certamente irão para o inferno. Deus não dá a tais pessoas apenas dor temporária, mas ele cria o inferno e lhes dá tormento eterno. Essa é a ira de Deus. Nós também cremos nisso. Se eles não se posicionam do lado de Deus, ou se opõem a Ele, Ele os envia direto para o inferno. Porque também nos assemelhamos ao caráter de Deus. Não podemos dizer àqueles que se opõem ao Evangelho para serem abençoados. Nós também cremos na justiça de Deus, de que Deus certamente enviará tais pessoas para o inferno. Na verdade, se deixarmos de lado o dom da salvação de Deus e olharmos para nossos pecados diante da lei, realmente não teríamos escolha, a não ser confessar que também não podemos ser chamados de povo de Deus e somos pessoas que não têm escolha a não ser ir para o inferno. Somos tais pessoas, mas o Senhor nos deu tal dom da salvação para sermos libertos do pecado e nos fez o povo de Deus que se assemelha ao caráter de Deus. Portanto, nós que nos assemelhamos ao coração de Deus, não temos escolha a não ser odiar aqueles que se opõem à palavra de Deus e não se posicionam do lado de Deus. Que dom da salvação Deus nos deu? Ele nos deu o dom da salvação do pecado, realizado através dos quatro fios mostrados na porta do pátio do tabernáculo: fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Então, como podemos não louvar a Deus? Como a paz pode não habitar em nossos corações? Recebemos a verdadeira salvação. Nossa salvação não é feita apenas de ouro e prata, não como névoa ou orvalho da manhã que existe por um tempo e depois desaparece, mas recebemos salvação eterna e completa. Deus amou tanto os pecadores que deu a graça da salvação como um dom gratuito e vestiu com ela a nós que cremos. Assim como todos os utensílios que tocavam o chão no tabernáculo, estacas de bronze e bases de bronze, são feitos de bronze e os pilares são cobertos com capitéis de prata, nós somos fundamentalmente aqueles que não têm escolha a não ser ir para o inferno, mas nos tornamos filhos de Deus ao receber o dom da salvação que o Senhor deu. Cada um de vocês e eu recebemos a salvação pela fé. Então, quão certa é a salvação do pecado que recebemos? Este é um dom que Deus concedeu, e a salvação, bênção e dons certos que nunca podem ser mudados. Porque sabemos disso, podemos dar graças diante de Deus. É certo que a salvação do pecado que você e eu recebemos é o dom de Deus. A salvação que recebemos não é uma salvação imperfeita que desaparece quando somos falhos e fracos. Por você e por mim, o Senhor veio a esta terra e nos deu o dom da salvação através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido. Portanto, aqueles que creem nisso se tornam aqueles que receberam a salvação do pecado eterno. Porque a salvação pela qual o Senhor salvou os pecadores do pecado é tão perfeita, e porque ele suportou todas as nossas falhas físicas, fraquezas e defeitos, ele nos fez pessoas completas que não têm mais nada a ver com o pecado. Aqueles que conhecem e creem claramente no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino retorcido, se tornam aqueles que receberam a salvação eterna. Todos, quão precioso e valioso é este dom da salvação que Deus nos deu! Eu sou realmente grato, porquanto este dom da salvação dá descanso aos nossos corações, nos conforta e nos abençoa. O Senhor dá descanso aos nossos corações. É por isso que o Senhor disse: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu realmente dou graças por Deus ter me dado o dom da salvação do pecado e por eu ter me tornado alguém que recebeu o dom da salvação. Eu creio que não apenas eu, mas todos vocês também são muito preciosos diante de Deus. Deus salvou vocês através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido. Deus disse que ele deu o dom da salvação àqueles que creem nesta palavra. E porque vocês também creem nesta palavra, eu penso e creio que vocês também são pessoas muito honradas. Nesses dias, nós frequentemente ficamos muito exaustos porque fazemos a obra de Deus além de nossas próprias forças. Nesses momentos, não tenho outra maneira de confortá-los, exceto comendo coisas deliciosas juntos fisicamente. Além disso, porque sabemos que não importa o quanto tentemos confortar uns aos outros fisicamente, isso não se torna conforto. Somos confortados ao refletir sobre o dom certo da salvação que o Senhor, que é verdadeiramente nosso conforto, nos deu. Encontramos paz que o mundo não conhece e também confortamos uns aos outros. Ao crer na verdade espiritual que Deus já deu em nossos corações, recebemos conforto e satisfação nela. Porque somos aqueles que receberão grande recompensa e grande bênção naquele dom da salvação que Deus deu, temos paz que o mundo não conhece em nossos corações, e somos aqueles que receberam bênçãos que o mundo não conhece. Quando estamos muito exaustos, pensamos no dom especial e precioso da salvação que Deus nos deu. Desfrutamos de uma paz de espírito especial e fazemos todas as coisas com a força que o Senhor nos dá. Claro, mesmo que descansemos e brinquemos o dia todo, não há nada além de jogar futebol, comer comida deliciosa e conversar à vontade. Mas quando nos encontramos e temos comunhão face a face e ouvimos as vozes uns dos outros, isso também se torna alegria. Quão completo é o dom da salvação que Deus deu a cada um de vocês individualmente! Este é realmente um grande dom da salvação que o mundo não conhece. Existem algumas pessoas que não creem no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido, mas afirmam com zelo religioso que elas mesmas não têm pecado. Mas a emoção de tais pessoas desaparece rapidamente. A paz feita pelos próprios pensamentos desaparece como a névoa da manhã, quando se comete um pequeno pecado e as circunstâncias se tornam um pouco difíceis. Mas aqueles que creem na salvação do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido que o Senhor deu, tem paz em seus corações que o mundo não conhece. Paz que brilha mais forte quanto mais difícil se torna. Mesmo quando somos pisoteados, caluniados e sofremos dor, ainda temos o dom imutável da salvação que o Senhor deu em nossos corações. E por causa desse dom da salvação, ainda temos completude e gratidão em nossos corações. Nós somos aqueles que receberam a salvação completa. Nunca mais podemos retornar ao Egito, nunca mais retornar a ser aqueles que serão julgados em pecado novamente. Deus deu bênçãos para que nós, que conhecemos e cremos no dom da salvação que Deus nos concedeu, possamos sempre dar graças completamente pela fé diante de Deus. É por isso que damos graças a Deus pela fé. O que somos nós diante de Deus para que Ele nos desse uma salvação tão certa de azul, púrpura e escarlate? Eu sou tão grato. O que sou eu para que o Senhor me amasse e me vestisse com grande graça e me fizesse pregar o precioso Evangelho? Eu sou tão grato. Quando dou graças pela grande graça da bênção da salvação que Deus deu e expresso esse coração, sinto que meu vocabulário e minha capacidade de expressão são verdadeiramente insuficientes. Mesmo que eu dê grandes graças diariamente ao Senhor que me fez viver somente para Deus e para o Evangelho, eu realmente não consigo agradecê-lo o suficiente. Não tenho escolha a não ser dar graças eternamente. Nós somos aqueles que creem na salvação representada pelo azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Jesus nasceu nesta terra por você, foi batizado por João quando tinha 30 anos e carregou todos os seus pecados de uma vez por todas. Ele carregou os pecados do mundo e morreu na cruz, derramando seu sangue, e ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus. Esse Jesus Cristo deu o dom eterno e perfeito da salvação àqueles que receberam o dom da salvação da verdade pela fé. Portanto, a menos que traiamos essa fé de nossa parte, a salvação que recebemos uma vez nunca muda eternamente. Não importa que falhas possamos ter, não importa que fraquezas possamos ter, nós nos tornamos seu povo que está vestido com o dom completo da salvação. O linho fino branco pendurado nos pilares do tabernáculo. Todos, por favor, pensem nas cortinas de linho fino. As cortinas de linho fino não são de nylon, mas um tecido feito ao torcer fios de linho branco juntos. Cortinas de linho fino, feitas ao tecer bem juntas como um tapete, são um tecido entrelaçado com fios brancos. Se um pano branco fosse pendurado no deserto arenoso da peregrinação, ele rapidamente ficaria sujo. Então, Deus teria pendurado um pano branco assim de forma impraticável, sem saber que ele ficaria sujo rapidamente? Deus ordenou que pendurassem um pano branco para mostrá-lo àqueles que aceitam pela fé o dom da salvação que ele deu. Isso foi para nos fazer saber claramente e gravar em nossos corações que ele nos havia salvado completa e puramente de todo o julgamento. Deus nos fez pendurar cortinas de linho fino branco para que pudéssemos ver isso e ser salvos pela fé, e louvar a Deus eternamente e ser realmente gratos. Através das cortinas de linho fino, o Senhor nos deu o dom da salvação de forma tão completa. A salvação que o Senhor nos deu é uma salvação como o pano de linho fino branco. Nossa aparência fundamental é suja e feia, não tendo escolha a não ser ir para o inferno por causa do pecado. Somos o tipo de pessoa que deve lavar e trocar de roupa 3 ou 4 vezes por dia, e trocar as roupas de nossos corações 3 ou 4 vezes por dia. Mas o Senhor tornou nossos corações completamente brancos. O Senhor transformou pessoas como nós em pessoas completas de Deus. Quão amplo e grande é o poder de Deus! Ele fez de nós, pecadores que somos feios, sujos e sempre vivemos nos sujando, pessoas completamente santas através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido. Hoje, você e eu, que cremos neste Evangelho da água e do Espírito, somos aqueles que receberam o dom completo da salvação de Deus. Somos aqueles cujos todos os pecados em nossos corações foram lavados e se tornaram brancos como a neve. Vocês têm pecado em seus corações? Não. Nós nos tornamos exatamente como o pano branco e limpo pendurado na cerca do tabernáculo. Isso é exatamente você e eu. Nossa natureza fundamental era tal que não tínhamos escolha a não ser receber o julgamento por causa do pecado. Mas o nosso recebimento da salvação não foi porque não cometemos pecados, nem porque tínhamos muita habilidade. Mas assim como as faixas de prata foram penduradas em estacas de bronze e conectadas a capitéis de prata, recebemos a salvação pela graça ao sermos vestidos com o poder de Deus. Nós éramos realmente aqueles que não tinham escolha a não ser ir para o inferno e receber o julgamento. Mas através da fé em Deus, nos vestindo com o dom da salvação, nos tornamos o povo de Deus que recebeu a salvação. Esta é a verdade revelada na cerca do tabernáculo. Os 60 pilares do tabernáculo falam de nós, pessoas. Eles apontam para cada um de nós. Nós éramos aqueles que não podiam se tornar o povo de Deus e não podiam entrar na casa de Deus. Mas Deus nos deu tal dom da salvação. O Senhor veio a esta terra e fez e realizou o dom da salvação. E deu esse dom a você e a mim para que soubéssemos essa verdade. E através da fé, nos tornássemos o povo de Deus que é completamente salvo diante de Deus e nunca mais pode ser amaldiçoado. Que bênção maravilhosa é esta! Nós somos como os pilares do pátio do tabernáculo. Nós cairíamos se estivéssemos sozinhos. Mas a razão pela qual somos salvos do pecado e não caímos é porque aqueles que creem no completo fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido que Deus deu, estão unidos em graça. Primeiro, devemos ter fé que acredita que nós mesmos somos pessoas tão terríveis que não temos escolha a não ser ir para o inferno. Mas o Senhor lavou puramente nossos pecados através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido, e recebeu puramente todo o julgamento pelo pecado e salvou completamente a todos nós. E com essa fé, nos tornamos aqueles que podem estar diante de Deus a qualquer momento, louvar a Deus, fazer a obra de Deus e ser sempre gratos por causa desse dom da salvação. Às vezes nossa carne se cansa e nós caímos. Embora tenhamos fé em nossos corações de que somos salvos do pecado e do julgamento, mesmo depois de receber a salvação, há momentos em que nos sentimos entediados e lutamos com pensamentos de por que devemos viver assim. Embora às vezes tenhamos tais pensamentos, a razão pela qual podemos viver firmemente sem nos afastar da presença de Deus depois de receber a salvação é que sempre reconhecemos e refletimos sobre o fato de que nossa natureza fundamental era tal que não tínhamos escolha a não ser receber o julgamento por causa do pecado. E através disso, passamos a sentir ainda mais gratidão pelo dom da salvação e pela graça da salvação que o Senhor deu, e podemos permanecer com fé firme. Somos sempre deficientes, mas podemos ser sempre gratos diante de Deus. Não podemos ser arrogantes nem um pouco. E podemos ser sempre gratos por nos tornarmos filhos de Deus através do dom da salvação e permanecer firmes diante de Deus para cumprir os deveres sacerdotais. O que nos torna firmes assim e nos mantém solidamente na fé é somente através do recebimento daquele grande dom da graça da salvação que Deus deu. Quando conhecemos nossa própria natureza fundamental e reconhecemos que, por causa dela, não tínhamos escolha a não ser ir para o inferno, e éramos fundamentalmente pessoas sujas, que não teriam nada a dizer mesmo que morrêssemos duas vezes por causa do pecado e fôssemos submetidos à punição da morte, passamos a receber com gratidão em nossos corações a fé da remissão do pecado que Deus deu através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido, e passamos a servir ao Senhor. Quando conhecemos e percebemos quão grata é esta salvação da verdade e a aceitamos em nossos corações, nossa fé se torna inabalável, torna-se firme. Não importa que truques alguém use, mesmo que tentem nos persuadir dizendo que somos feitos completos somente pelo sangue, nossa fé não se abala. Originalmente, nós, humanos, somos sementes que não têm escolha, a não ser ir para o inferno. Mas ao crer na verdade certa de que o Senhor nos salvou através do fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido, podemos corajosamente derrotar a falsidade e permanecer pela fé. O quê? Fomos salvos somente pelo sangue da cruz? Se tirarmos a graça azul da salvação que o Senhor nos deu, não temos nada de bom em nós ou algo de que nos orgulhar. Então, que absurdo é esse? Podemos derrotar a falsidade assim. No entanto, se nos afastarmos da graça da salvação que o Senhor deu, não podemos ver nossa própria aparência e nos tornamos presunçosos e arrogantes, caindo em sermos pessoas más. Ao ver nossa própria aparência, o dom da salvação que Deus nos deu parece ainda maior. Portanto, nos tornamos seres que sempre se alegram, oram sem cessar e dão graças em tudo. A razão pela qual podemos realmente permanecer firmes diante de Deus é porque cremos que o Senhor recebeu o julgamento por nossos pecados em nosso lugar, assim como as faixas de prata seguram a cerca do tabernáculo e estão conectadas às bases de bronze. Portanto, mesmo quando estamos prestes a cair, nos tornamos completos por causa das faixas de prata que nos sustentam. Assim como os elos de conexão estavam firmemente presos a cada faixa de prata, nós não caímos, porque temos tanto um coração que conhece e reconhece que tipo de pessoas somos, quanto a graça que salvou pessoas como nós através do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. Por causa disso, não caímos para este lado ou para aquele lado, mas permanecemos de pé. Por causa daquele dom completo da salvação que Deus nos deu, por causa da justiça de Deus, não podemos cair para frente ou para os lados, mas permanecemos firmes sobre as bases de bronze. Quando refletimos diariamente sobre o fato de que recebemos a salvação daquela posição em que deveríamos receber o julgamento, passamos a permanecer firmes e solidamente com gratidão constante. Vocês creem? Sim, o Evangelho da Água e do Espírito é uma tremenda verdade de salvação. Mesmo que você se forme em inúmeras faculdades de teologia ou escolas de pós-graduação em teologia no mundo, esta é uma verdade que você nunca conhecerá. E porque esta é a fé fundamental e a fé basilar, toda a teologia aprendida sem conhecer a verdade do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido é, em última análise, uma casa construída sobre a areia que desmorona e cai. Você deve ter um fundamento sólido de fé verdadeira. O que é teologia? Todos existem, em grande parte, duas correntes na teologia que podem ser divididas em teocentrismo e humanismo. Nos seminários teológicos, eles ensinam estas duas coisas. Crer de acordo com a palavra é teocentrismo. E crer adicionando pensamentos humanos é chamado de humanismo. Essas pessoas não têm interesse particular no que a Bíblia está dizendo, mas ganham força ou recebem críticas dependendo do que alguma pessoa de autoridade afirma e que tipo de pessoas a seguem. A teologia baseada no humanismo nunca pode ser chamada de teologia apropriada. No entanto, as pessoas que geralmente estudam teologia afirmam que apenas a teologia na qual se especializaram está correta. Mesmo agora, há muitas pessoas que frequentam as igrejas adventistas do sétimo dia, e as pessoas que frequentam as igrejas do sábado consideram o sábado importante. As igrejas presbiterianas falam apenas sobre as cinco principais doutrinas do calvinismo. O arminianismo diz que, embora Deus nos tenha salvado, os humanos também devem crer nisso por sua parte. De certa forma, o arminianismo pode ser visto como um tanto próximo da Bíblia. Pelo contrário, quando você olha para a doutrina do calvinismo, que é teocêntrica, pode ver que é uma fé muito supersticiosa e fatalista, porque eles afirmam a predestinação e a doutrina da eleição como verdade, dizendo: antes de você nascer, Deus decidiu fazer de algumas pessoas o seu povo e algumas já foram excluídas. Existe apenas a escolha de Deus. Tais afirmações estão muito longe da palavra de Deus. Assim, quando você compara as denominações que estão consideradas muito ortodoxas no mundo com a palavra de Deus, pode ver que elas são muito diferentes da verdade. Claro, mesmo que algumas partes possam estar próximas da aproximação, a teologia que as denominações estão ensinando não está correta diante de Deus. Entre as doutrinas erradas, mesmo que estejam perto da palavra de Deus em 1%, você pode ver claramente que muitas partes estão longe da palavra de Deus. A lavagem dos nossos pecados é um dom de Deus. Deus concedeu o dom da salvação àqueles que creem. A cerca do tabernáculo é feita de pilares de madeira. Capitéis de prata foram colocados sobre esses pilares. E bases de bronze foram colocadas debaixo deles. Além disso, faixas de prata foram feitas e conectadas com ganchos de prata e estacas de bronze. E pilares de madeira foram erguidos com intervalos entre eles, e cortinas de linho fino branco foram penduradas nesses pilares. porque os pilares estavam firmemente amarrados com faixas de prata e cortinas de linho fino para que não balançassem. Eles não podem se inclinar para o lado ou ser movidos. Depois que estacas de bronze foram cravadas em ambos os lados daquelas cortinas de linho fino, que realmente pareciam não ter força, e faixas foram colocadas em ambos os lados para firmá-las solidamente. Estacas foram cravadas em linha reta deste lado. Quando um pano branco é pendurado em pilares de madeira que estão firmemente cravados assim, não importa o quanto você queira mover o pano para outro lugar, ele não pode se mover porque os panos puxam um ao outro. Assim, a justiça de Deus nos fez pessoas de fé firme que nunca mais podem ser movidas. Deus nos deu tal salvação completa como um dom. Então, quão gratos nós somos! Assim você e eu nos tornamos aqueles que são salvos. Então, quando olho para os cristãos neste mundo, eu os acho realmente patéticos, ridículos e deploráveis. Porque vejo que, embora digam que creem em Deus e pregam a palavra, eles não têm nem mesmo o fundamento mais básico. Eu me sinto pesaroso e frustrado. Hoje em dia, disse que os estudantes em nosso país têm fundamentos fracos no aprendizado. Eles fizeram o vestibular desta vez, e ao contrário das expectativas de que as notas subiriam, disse que as médias de muitos estudantes diminuíram. Enquanto as notas dos estudantes atuais caíram, disse que os estudantes que estão refazendo o exame, na verdade, tiveram suas notas aumentadas significativamente. Disse que tais resultados ocorreram porque os estudantes negligenciam cada vez mais o básico e não tentam aprender os fundamentos. Este fenômeno é o mesmo não apenas no ensino médio, mas também nas universidades. Eles deveriam fortalecer o fundamento e transmitir conhecimento avançado para que os estudantes possam estudar áreas profissionais e sair para a sociedade para viver vidas sociais no futuro. Mas eles não estão fazendo isso de forma alguma. A razão pela qual estou falando sobre isso agora é que, assim como você não pode obter bons resultados no mundo se seu fundamento não for sólido, a fé em crer em Deus também entrará em colapso se não houver um fundamento. Essa fé verdadeira é a fé que crê no azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Sem esta fé, todo o resto não é nada. Quando as pessoas creem em Jesus pela primeira vez, elas se alegram dizendo que não têm pecado e mostram entusiasmo. Mas depois que passa apenas um pouco de tempo, sua própria justiça se esgota. Sua alegria desaparece completamente, e elas ficam tão esgotadas de força que acabam desistindo até de crer em Deus por causa dos pecados que cometem. Há alguma pessoa com deficiência física entre vocês? Se houver pessoas que têm alguma dificuldade com as pernas, seria um grande desafio para elas subir escadas. Então, se tais pessoas estão lutando sozinhas, não seria apreciado se alguém as ajudasse e apoiasse pelo lado? No entanto, também há pessoas que ficam com raiva quando você tenta ajudá-las. Deixe-me em paz, eu subirei sozinho. Quando olho para pessoas com deficiências físicas, vejo que os corações de algumas pessoas se endureceram, talvez por causa de suas próprias dificuldades. Então elas tendem a não aceitar a bondade de outras pessoas como simples bondade, mas distorcem o significado e o aceitam dessa forma. Na verdade, não há necessidade de ter tal complexo de inferioridade por ter uma deficiência. Embora existam alguns inconvenientes na vida, a deficiência não é um pecado. No entanto, por causa dos vários obstáculos que vêm dessa deficiência física, elas experimentam inúmeros complexos de inferioridade e, eventualmente, muitas vezes acabam fechando seus corações também. Se alguém tem uma deficiência, deve reconhecer o que é difícil para si, procurar ajuda onde for necessário e fazer o que pode. Quando tenho algo que não sei ou preciso de ajuda, eu pergunto a outras pessoas e procuro ajuda. Porque não sei bem, eu pergunto e digo: por favor, me ajude. Então, quando alguém que sabe me diz ou me ajuda, eu expresso gratidão. Só porque somos fisicamente deficientes não significa que nossos corações também devam se tornar deficientes. Mas devemos conhecer nossa própria insuficiência e crer no Evangelho do Senhor da água e do Espírito, que tornou essa insuficiência completa. A salvação do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido, e aceitá-lo pela fé. E devemos nos gloriar e dar graças por tudo dentro do Evangelho do Senhor. Como recebemos o dom da salvação que Deus deu pela fé, devemos ser gratos. Devemos desfrutar do descanso nisto, do amor nisto e nos unir nisto. Hoje, muitas pessoas creem em Jesus, mas sua fé vacila aqui e ali porque tem um fundamento fraco em relação ao Evangelho da água e do Espírito. O Senhor salvou você e a mim através do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. Sabemos que somente esta é a verdade, e recebemos o dom da salvação pela fé para nos tornarmos completos. Originalmente éramos aqueles que não tinham escolha, a não ser ir para o inferno, mas porque Deus nos deu o dom da salvação e nos salvou completamente, nos tornamos filhos completos de Deus. Agora, porque já nos tornamos aqueles que receberam o dom da salvação pela fé, se tivermos fé dizendo, eu sou um do povo de Deus, e vivermos dentro do limite dessa fé, essa vida é vida no Senhor. E é uma fé tremendamente bem-sucedida. Depois que nasci de novo, dois tipos de sentimentos surgiram em meu coração que eu nunca havia experimentado antes. No passado, eu praticava um amor hipócrita, fingindo amar os humanos incondicionalmente, enquanto na verdade os odiava em meu coração. Mas agora eu realmente passei a amar os humanos com o meu coração. Porque Deus nos deu o dom da salvação, este evangelho é tão precioso. Que todos aqueles que creem nele aparecem como pessoas preciosas e são tão amáveis. Mesmo que eu não queira amá-los, não posso deixar de amá-los. A segunda coisa é que eu presto atenção aos sentimentos de outras pessoas de uma forma que nunca fiz antes. No passado, independentemente do estado em que a outra pessoa se encontrava, se eu não conseguia aceitá-la bem, eu costumava repreendê-la. Mas agora eu vejo que tipo de fraquezas uma pessoa tem, e às vezes as cubro apropriadamente, e às vezes as admoesto apropriadamente. O que isso significa é que surge um coração que busca o benefício delas diante de Deus. Aqueles que têm fraquezas ou carências tendem a ter seus corações endurecidos facilmente. Então eu os ajudo sutilmente, sem que eles percebam nas partes em que precisam de ajuda. E porque também há partes em que eu não deveria ajudar enquanto finjo ajudar, eu me torno consciente das fraquezas das pessoas. Porque os humanos são seres inerentemente fracos, eu me torno consciente disso. Mas dentro da fé, sou muito firme e ousado. Em alguns aspectos, uma pessoa é tão fraca que não devemos repreendê-la. E em outras situações, há casos em que devemos admoestá-la fortemente. Em vez de sermos lenientes com ela. Mas quando visto dentro da fé, tudo é tão certo, perfeito, preciso e firme, e tudo está dentro do amor. Ao olhar para as coisas carnais, apenas partes para se preocupar são visíveis, porque os humanos são originalmente seres tão fracos e carentes, se começarmos a nos preocupar com essa carne, a ansiedade e a preocupação nunca nos deixariam nem por um momento. Mas quando nos firmamos na fé perfeita que Deus deu, a preocupação e a ansiedade desaparecem. E porque Jesus nos salvou, a nós que somos tão carentes e cheios de falhas, através do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido, e nos usa para a boa obra do Senhor, este conforto da fé nos torna firmes mais do que qualquer outro conforto. O conforto do coração vem de aceitar o dom da salvação que o Senhor deu em nossos corações, pensar sobre ele e ser confortado pela fé, enquanto qualquer outro conforto carnal é apenas temporário. Isso não significa que o conforto carnal seja desnecessário, então ambos são sempre necessários para nós. Mas o que é certo é que, porque as pessoas são fracas, Jesus Cristo veio a esta terra e nos salvou completamente. Quando Lázaro morreu, disse que Jesus gemeu quando viu as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e o povo daquela cidade chorando e sofrendo. Jesus gemeu fisicamente sobre quão miserável é para as pessoas morrerem assim por causa do pecado. No entanto, porque o Senhor veio de acordo com a vontade de seu Pai, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. E ressuscitou aqueles que morreriam por causa do pecado. Você e eu também temos dois aspectos: espírito e carne. Então, quando é muito difícil fisicamente, devemos receber algum conforto fisicamente. E espiritualmente, também devemos ter a fé do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. Além disso, por causa do dom da salvação que Deus nos deu, nós nos alegramos pela fé e valorizamos o dom da salvação. E ao sabermos mais uma vez que somos aqueles que receberam um dom tão precioso, passamos a ter corações que se alegram em Cristo. Assim passamos a dar glória a Deus. Como os pilares do tabernáculo, Deus estabeleceu firmemente cada um de nós na fé e nos fez viver pela fé. Portanto, mesmo quando nossas insuficiências carnais surgem diariamente, sabemos que somos aqueles que merecem julgamento e passamos a sentir profundamente em nossos corações quão preciosa é a salvação de Deus. Agora vocês também conhecerão a verdade da salvação revelada na cerca do pátio do tabernáculo. Agora vocês também abrirão o portão do pátio do tabernáculo no meio do lado leste da cerca e entrarão no tabernáculo. Quando vocês abrem o portão do pátio do tabernáculo e entram, há algo que vocês encontram no pátio do tabernáculo. O que vocês encontram primeiro? Vocês encontram o altar de holocausto. Quando vocês passam pelo altar de holocausto pela fé, a pia de bronze aparece, e depois de passar pela pia, vocês finalmente entram na casa de Deus. Quando visto pela fé, tudo isso se torna muito fácil. Embora a palavra do tabernáculo pareça que seria muito difícil, na verdade, para você e para mim que temos um fundamento sólido de fé, é muito fácil porque a vemos dentro do padrão de fé que já cremos. No entanto, só porque é muito fácil, não significa que seu valor seja baixo de forma alguma. Porque seu valor é tão grande, foi tornado fácil para que qualquer um possa conhecê-lo facilmente. Mas Deus o tornou invisível aos olhos daqueles que não nasceram de novo, para que qualquer um não possa interpretar esta palavra sobre o tabernáculo de acordo com seus próprios pensamentos. Portanto, mesmo os teólogos, se forem pessoas sem um fundamento de fé, nenhum deles pode falar o significado espiritual preciso de por que o portão do pátio do tabernáculo é feito de fio azul, púrpura e escarlate e de linho fino retorcido, nem o conhecem com precisão. O fio azul fala do batismo que Jesus recebeu. Ele carregou todos os nossos pecados através do método do batismo. O fio escarlate fala do sacrifício de sua morte, quando Jesus Cristo carregou nossos pecados ao receber o batismo e morreu na cruz para receber o julgamento. O fio púrpura representa que Jesus é Deus. O linho fino retorcido é a palavra da promessa que Jesus fez a nós, humanos, como Deus. No entanto, aqueles que não podem crer no Evangelho da água e do Espírito e não nasceram de novo, não podem falar com precisão da verdade que Deus revelou no portão do tabernáculo como esta. Deus prometeu a Adão e Eva e também a todos os servos de Deus, dizendo: Eu virei com água, sangue e o Espírito para vos salvar. E de acordo com essa palavra, Jesus Cristo veio a esta terra, foi batizado por João Batista, morreu derramando sangue e então ressuscitou para nos salvar. O linho fino retorcido representa a promessa da palavra de Deus e o cumprimento da palavra. O fio azul, púrpura e escarlate fala do batismo que Jesus Cristo recebeu, que Jesus Cristo é nosso Deus, e também que Jesus Cristo carregou os pecados do mundo e derramou sangue na cruz para receber todo o julgamento por nossos pecados. E fala de Jesus Cristo ressuscitando da morte para nos salvar. Esta verdade do fio azul, púrpura e escarlate é a verdade eterna da salvação que não pode ser contestada por nenhuma outra. Deus deu a você e a mim o dom da salvação. Em outras palavras, um captel de prata foi colocado sobre o pilar. Devemos sempre lembrar que somos aqueles que receberam o dom da salvação de Deus. porque recebemos o dom e nos tornamos justos, nos tornamos aqueles sem pecado e nos tornamos o povo de Deus, somos absolutamente aqueles que não podem se gloriar de nada mais além do dom de Deus. Se há uma coisa da qual podemos nos gloriar, é apenas que Jesus Cristo nos salvou do pecado através do único, bom e precioso Evangelho da água e do Espírito. A nós que não tínhamos escolha a não ser ir para o inferno, ou seja, é apenas que nos tornamos filhos de Deus que tem fé no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino retorcido. Devemos viver pela fé que o Senhor nos deu o dom da salvação para que nos tornássemos completos e que nos tornamos o povo de Deus através do Senhor. Devemos sempre viver por tal fé hoje, amanhã e em todos os momentos. Vocês entendem? Eu acredito que é muito oportuno pregar a palavra sobre o tabernáculo nesta era atual. Houve um tempo em que muitas pessoas estavam confusas por causa da teoria sem sentido do arrebatamento pré-tribulação. E assim como Deus oportunamente nos fez pregar a palavra do Apocalipse naquela época para fazer as pessoas abandonarem a fé errada e terem a fé verdadeira, considero muito apropriado pregar a fé do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido neste momento. Porque recebemos o dom da salvação de Deus. Eu acredito que entregar este certo dom da salvação às pessoas é a coisa mais feliz. Eu dou graças a Deus.